Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.
Professor Alberto do Amaral, o que dizer sobre a relação entre a política e os militares no Brasil?
O assunto da minha coluna de hoje não poderia ser outro, a relação entre os militares e a política. Isto por causa de uma polêmica gerada pela interpretação estranha, eu diria absurda, do artigo 142 da Constituição. Vamos a algumas perguntas. Primeira, nas democracias consolidadas, como os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a Alemanha, os militares intervêm na política? A resposta é um sonoro não. Um conservador americano, Samuel Huntington, professor de Harvard, recentemente falecido, num livro clássico, O Soldado e o Estado, disse claramente que os militares devem estar subordinados ao poder civil. Uma segunda pergunta. Os militares, na Constituição brasileira, têm algum poder moderador? Isto é, têm o poder de resolver conflitos entre o executivo e o legislativo, entre o executivo e o judiciário? Não. A resposta não poderia ser outra. É um sonoro não, igualmente. Isto porque poder moderador não existe no Brasil desde a Constituição Republicana de 1891. O poder moderador pertencia ao imperador. Foi estabelecido na Constituição de 1824 e perdurou até 1891. Na República não existe poder moderador. Se as Forças Armadas fossem o poder moderador, isso contrariaria a Constituição, porque na Constituição há só três poderes, legislativo, executivo e judiciário. E teríamos um quarto poder que a Constituição não prevê, que seriam as Forças Armadas. Logo, a resposta também é negativa. E o que diz o artigo 142 da Constituição? O artigo 142 da Constituição regula as atribuições das Forças Armadas. Diz que o Presidente da República é o Comandante Supremo das Forças Armadas e diz também que as Forças Armadas devem ser empregadas para a defesa da pátria e para a resolução de conflitos entre poderes. Dizer que o Presidente da República é o Comandante Supremo não quer dizer que ele pode fazer o que ele quiser. Ele só pode fazer aquilo que a Constituição estabelece. Dizer que as Forças Armadas podem ser empregadas para a resolução de conflitos entre poderes é a mesma coisa. A Constituição é que dita quando isso poderá acontecer. Exemplo, a ocorrência de estado de sítio, ocorrência de estado de defesa, isto exige aprovação de outros órgãos. O Congresso Nacional, por exemplo, precisa aprovar a decretação de estado de sítio pelo Presidente da República. Isso exige um procedimento, não é uma atitude isolada do Presidente da República. Transformar assim, as Forças Armadas num poder moderador, como quer essa estranha, absurda interpretação, seria equiparar o povo a uma criança. E seria equiparar as Forças Armadas a um pai que sabe qual é a felicidade do seu filho. Isso estaria absolutamente contra o Estado de Direito Democrático previsto pela Constituição. Nós estaríamos diante de uma ditadura, de uma tutela das Forças Armadas por parte das suas forças em relação ao Estado brasileiro.
Então, o que fazer, professor Alberto do Amaral? O que o Brasil precisa?
Na verdade, o que nós precisamos no Brasil é de uma lição civilizatória. Essa lição civilizatória já nos foi dada há mais de 250 anos. Já antes da Revolução Francesa e depois com ela, com a Revolução Americana, consagrou-se o princípio de que todos são iguais perante a lei. O general e o cabo e o soldado são iguais perante a lei. O presidente precisa parar de estimular conflitos institucionais. Precisa deixar de estimular a invasão a hospitais, precisa deixar de dizer que ordens absurdas não se cumprem, porque quem diz a última palavra na democracia é o Supremo Tribunal Federal e não é o Presidente da República. Enfim, o Presidente da República precisa aprender a lição da democracia, de que a democracia é o governo das leis e não o governo dos homens.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional, Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.